Pipoca?
Confere.
Bebidas?
Confere.
Controle remoto?
Na mão e pronto pro play.
Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos fazer o nosso bolão do Oscar 2023 e para isso eu tô com o Everton.
Fala pessoal, beleza?
Eu tô com o Anderson.
E aí pessoas, tudo bem com vocês, cara? Tudo bem, Vinícius? Pronto para ficar em último hoje nessa competição que não vale nada?
Preparado, mesmo porque vamos hoje fazer o nosso bolão do Oscar 2023. Eu acho que é o primeiro programa desde o antigo podcast, nesse podcast que a gente de fato faz um bolão ou faz um palpite ou comenta os filmes indicados à maior premiação do cinema do ano, né? Então vamos falar dos indicados e dos favoritos ou não favoritos do Oscar 2023. Fazendo uma brincadeira, passando por algumas categorias, não vamos falar de todas, mas vamos falar de boa parte. Vamos escolher nossas favoritas, vamos fazer uma brincadeira, um pequeno bolão para ver quem vai acertar mais vencedores desse Oscar 2023. E lembrando para você, ouvinte, se você quer opiniões abalizadas que viram todos os filmes, que viram os curtas animados, que viram tudo e que você quer realmente saber um vencedor real, esse não é o programa pra você, porque a gente vai dar aquele chute lindo, vai ser tudo baseado em Glória Pires aqui.
Quase tudo, isso é verdade.
Então esse não é o programa pra você que quer opiniões realmente bem construídas, abalizadas, vai no YouTube, tem canais ótimos que vão falar de todos os filmes, não é o nosso caso. Então vamos lá, né? Vamos passar um pouco pela...
Oh, eu acho que assim, é a primeira vez que a gente grava, porque informalmente a gente sempre fez isso em off, né?
Ah, é verdade.
A gente sempre jogou esses palpites aí, mas agora a gente resolveu compartilhar com o mundo e vamos ver o que acontece, né?
Até participou, porque... né? O Everton participou da live do Zcash, o pessoal bem gente boa aqui.
É, gente importante. Gente importante é outra coisa.
É.
O legal também é que você falou dessa questão de ser por achismo. Vai muito também, às vezes, de você não gostar de algum filme e você fala, não quero esse filme que ganhe, sabe?
Exatamente. Não definimos premiação aqui. A premiação vai ser zoar um com a cara do outro e falar que a gente é mais gabaritado em qualquer coisa, sendo que não vai ser real, mas vai ser nos nossos corações, né? Isso que importa. Se eu perder pro Anderson, ele vai ficar pro resto da vida falando que perdeu, que ganhou de mim. O negócio não vai valer nada.
Pior que não, cara, porque eu já ganhei da outra vez e não fico falando. Só quando você começa.
Por isso que é melhor eu ganhar. É melhor o Everton ganhar, então.
Eu também acho.
No meio termo. Mas bem,
o Everton é o melhor dos três aqui, então.
Bem, vamos lá então, vamos votar aqui, vamos conversar um pouco sobre as principais categorias do Oscar, né, passar por elas. Vamos começar meio que, não sei se vai ser a ordem da premiação, mas vai ser uma ordem ali de que o Oscar divulgou as categorias. Então vamos começar por melhor trilha sonora original. Os filmes que disputam essa categoria são Nada de Novo no Front, Babilônia, Os Banshees de Inisherin, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Os Fabelmans.
Eu acho difícil que Os Fabelmans levem, porque como ele é um filme muito biográfico, então vai ter muita musiquinha, sabe, famosa pra compor trilha, dar aquela, toda a ambientação da época, etc. Por isso que eu acho que esse filme nessa categoria, eu acho que ele tem menos chance do que os demais. Isso falando que eu não vi nenhum desses filmes, tá? Mas, como a gente já antecipou, né? É um puro achismo, mas esse eu ainda consigo falar, talvez não, porque geralmente quando é lado da biografia, ele costuma ter menos músicas originais, né? Então eu... apesar de tudo que a gente falou no cast de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, eu não acho que a trilha dele seja tão memorável quanto o resto do filme, pelo menos particularmente. Então, baseado nos outros três, cara, eu vou achar que essa coisa do... Talvez o Nada de Novo no Front, por ser um filme mais dramático, mais pesado, e que precisa de uma música mais tensa pra poder vender o projeto, talvez meu voto é pra ele, cara.
Eu votei também no Nada de Novo no Front, apesar que eu não lembro, tipo, não é algo que me marcou, tá ligado? O que me marcou é uma trilha sonora no ano passado que não tá concorrendo, que eu achei estranho quando lançaram, que é a do Batman, cara.
Cara, eu também. Eu achei uma das melhores trilhas sonoras
que é a única passado, que eu lembro pra caramba, tá ligado?
Tanto que eu revi o Batman agora esses dias.
E o filme continua bom, mano.
O filme continua bom. A trilha sonora é excelente. Eu falei, caralho, a trilha sonora desse filme é muito boa. E, cara, eu também senti falta da trilha sonora dele. Mas qual é a sua escolha, então, Everton?
É o Nada de Novo no Front. É que eu lembro que que era boa também, sabe? Tipo, é que esse filme inteiro é bom, então...
Uhum. Cara, eu vou voltar nos Fablemans, porque eu acho que o Lobby, Spielberg e John Williams vai vencer mais uma vez, então eu vou votar neles. Então vamos pra próxima categoria. Melhor filme internacional, aqui a gente tem Nada de Novo no Front, filme da Alemanha, Argentina, 1985, filme lá que tá no Prime Video, Nada de Novo no Front Netflix, o Argentina, 1985, filme da Argentina que tá no Prime Video, Close, filme da Bélgica, o Io, que é um filme da Polônia, e o The Quiet Girl, que é um filme da Irlanda. E aí, o que vocês escolheram? Acho que vai ser unânime essa aqui, né?
Cara, eu assisti só o Nada de Novo no Front, né? E eu penso o seguinte, se por algum acaso, alguma coisa acontecer e o Nada de Novo no Front ganhar o melhor filme, aí quem ganharia esse seria o Argentina 1985. Mas eu acho que ele vai levar nesse aí, cara, o Nada de Novo no Front.
Uhum. Bem, lembrando que Parasita ganhou os dois, né?
Como prêmio de consolação, né?
Em 2020, acho. Parasita ganhou internacional e melhor filme, né?
Eu chutaria o Argentina 1985, aliás, eu até torço pra que ganhe, pra aproveitar esse clima, deixa a Argentina ganhar logo as coisas dela e depois volta a ficar 30 anos no ostracismo.
Cinema incluso.
Exato, não tudo, qualquer coisa. É isso, ganha outra Libertadores agora também. Vai lá, aproveita o momento. Mas eu voto nele, mas ainda, sei lá, assim, não com total convicção de que, puta, esse vai ser o filme que vai ganhar, sabe? Porque afinal, né, a Academia do Oscar dá um filme, qualquer prêmio com um filme latino, não sei.
É difícil, né? É mais difícil mesmo. Mas bem, pode ser um ano da...
Aí o Messi vai lá receber o Messi vai lá receber o Oscar porque só falta isso na carreira dele.
Só falta ele ganhar o Oscar, ele seria engraçado no mínimo, né? Diferente.
O Kobe Bryant ganhou, né? Mas Kobe é sério, Bryant ganhou um de animação, né?
Ele ganhou um curta animado, ganhou sim. Eu lembro bem, eu assisti a premiação que ele ganhou, foi bem legal. E é bem bonito o curta dele. Cara, eu voto em Nada de Novo no Front porque eu acho que é o que vai ganhar mesmo, que tá sendo muito cotado dos filmes e também dos filmes dessa categoria foi o que eu assisti, um filme incrível, a gente vai comentar mais dele mais pra frente, é a minha escolha, Nada de Novo no Front. Continuando, agora entrando nas categorias mais técnicas, melhor maquiagem, Nada de Novo no Front, Batman, apareceu ou não apareceu, a trilha sonora apareceu aqui, Pantera Negra, Wakanda para Sempre, lembrando que Pantera Negra é um Oscar que a Marvel já ganhou aqui, né, em melhor maquiagem, o primeiro filme, Elvis e A Baleia, filme do Aronofsky lá com Brendan Fraser. E aí, o que vocês escolheram?
Ah, eu fui mais pelo histórico do Pantera Negra e já ter ganho um Oscar nesse quesito, tá ligado?
Foi uma boa escolha.
Ah, eu fui de Batman, porque esse Bruce Wayne sabe usar a maquiagem, viu?
Diferenças, gostei. Cara, eu vou, que apesar do A Baleia, que eu não assisti, mas ser um filme que basicamente o seu protagonista é uma maquiagem ambulante, eu vou pelo todo, que é uma maquiagem que me impressionou muito, foi o do Nada de Novo no Front. Cara, porque eu achei assim impressionante.
É foda. Então... Mas uma coisa que eu fiquei em dúvida foi o Elvis ter sido, porque eu acho a do Tom Hanks bem tosca, velho, no Elvis, pra ser sincero.
Ah, eu também não gosto muito não, pra falar a verdade, mas eu não gosto muito do filme como um todo, né, mas tecnicamente, ainda mais o aspecto da maquiagem, eu também não vi. É, se você comparar o Brendan Fraser do A Baleia, que eu não vi o filme, mas você vê no trailer ali, que é uma coisa muito, parece mais bem feita, né? Traz um aspecto mais real da coisa. Tom Hanks, eu vi ali que era o Tom Hanks gordo. Gordo com preenchimento plástico, não de fato uma maquiagem ou uma pessoa gorda. Então, eu também não gostei tanto assim. Então, eu vou escolher Nada de Novo no Front. Essa aqui, tivemos uma divisão, hein?
Essa vai ser o desempate, então? Maquiagem?
Pode ser. Essa foi uma categoria boa, hein? Vamos pra próxima, então. Melhores efeitos visuais. Nada de Novo no Front, Avatar, O Caminho da Água, Batman, Pantera Negra, Wakanda para Sempre e Top Gun Maverick.
Cara, esse é difícil. Eu acho que esse é o mais fácil de eliminar um, que é o Pantera Negra, o mais fácil de eliminar.
É Marvel, tá fora.
Com certeza.
Porque os outros são muito fodas, mas, cara, eu acho que esse é o que vai ser de consolação pro James Cameron, cara. Porque o Avatar é foda, velho. Apesar do eu achar do Nada de Novo no Front e do Top Gun serem, tipo, incríveis, mas eu acho que o Avatar é que vai levar, cara. Porque o filme é basicamente isso, né, cara?
O filme é isso.
E historicamente ele já tem esse Oscar também pelo Terminator 2. Talvez ele tá sempre forçando os limites do que é real, do que é computação gráfica, etc. Talvez eu acho que ele leve. E, cara, justamente por causa do... Eu vi o filme, Vinícius, e eu acho que ele leva só por isso mesmo, cara.
Eu também. Eu também acho que ele vai levar só essa categoria mesmo. E, bem, vamos falar a verdade, que antes de chegar no final, é a categoria que ele merece ali. É, tem ótimos, grandes trabalhos aqui.
No máximo. Porque...
Que no máximo é isso mesmo, porque o filme é isso. É um grande efeito visual de 3 horas, mas, assim, muito bem feito, né? Inegável.
É engraçado, quando eu tava assistindo o filme, aí eu lembrando dos outros filmes, assim, de que tem todos os efeitos visuais, assim, de CGI e tal, e olhando assim o Avatar e falando, caralho, isso tá muito mais bem feito, sabe? Muito melhor do que vem sendo entregue, sabe?
Mas aí meu problema é que tudo aquilo que eu falo em relação ao primeiro Avatar vale pra esse, cara. Ele é um espetáculo pros olhos, mas de todo o resto ele é um grande pacotão vazio, sabe? Ele parece um pacote daquele salgadinho, 70% é ar, e os 30% é a parte que te interessa, o resto é um grande espaço vazio ocupado por nada.
É, ele é literalmente uma experiência de cinema, você vai lá, passa essas 3 horas, assiste o filme e pronto, nunca mais revisite-o, a não ser que você tenha paciência para mais 3 horas, você queira muito rever aquelas cenas e aquele impacto visual que você tem no cinema.
Sempre tem um maluco, meu Deus, esse é o melhor filme já feito na história do mundo, mas...
Sempre tem, mas aqui eu acho que leva, foi unânime, né, todo mundo escolheu Avatar, O Caminho da Água. Então vamos para a próxima categoria. Melhor edição, os candidatos desse ano no Oscar são Os Banshees de Inisherin, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Tar e Top Gun Maverick.
Cara, esse foi difícil, hein? Eu votei mais no que eu achei que vai ganhar, mas eu fiquei muito entre o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e o Top Gun, velho. Que a edição do Top Gun é muito foda, velho. Mas eu votei no Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
Cara, eu ainda não decidi. Vai, Anderson.
Eu tô... Nesse eu votei o mesmo que o Everton. Eu acho a edição desse filme, assim, ela é um negócio muito... Enquanto a gente falou do Avatar, que ela é muito uma experiência visual, a edição desse filme, a própria edição e o processo de montagem, ele ajuda a contar muito do que é o filme.
Sim.
Não tá lá só. O filme não funcionaria se não tivesse uma edição bem feita. Sei lá, você pode ter a melhor história do mundo, mas se você tiver um processo de edição e montagem ruim, cara, o filme se perde. E aqui, o filme, ele é não carregado pela edição, mas faz uma baita diferença e é uma edição que mexe com você, né?
Cara, eu gosto, assim, acho que foram bons candidatos. Tem um filme aqui que aparece pela primeira vez, desses indicados que a gente trouxe até agora, que não tinha sido comentado ainda, que é o Tar, que é um dos meus filmes favoritos desse ano do Oscar. Eu achei esse filme muito foda, não sei se vocês conseguiram assistir. O filme é muito bom. E a edição dele é muito boa também. Só que esse critério que vocês trouxeram, e que eu acho muito válido, que é o quanto a edição ela ajuda a contar a história do filme, eu acho que ela é muito forte pro Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Então, eu também acabo escolhendo Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
Até pela estrutura narrativa, o Tar é um tipo de filme onde a edição, ainda que ela não possa ser descartada, ela não tem um impacto tão grande pra história quanto o que a gente selecionou aqui, sabe?
Sim, com certeza. Bem, uma das categorias técnicas sempre mais celebradas, comentadas, o que as pessoas esperam para saber quem vai ganhar, é a melhor direção de fotografia, né? Então, os indicados desse ano são Nada de Novo no Front, Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades, filme do Inarritu, que eu comentei lá no podcast anterior, dos Subestimados e dos Superestimados. Ele apareceu aqui, o único categoria que ele tá concorrendo, o filme que ele lançou pela Netflix. Elvis, Império da Luz também é outro filme que era pra ser um carro forte desse Oscar, filme do Sam Mendes com fotografia do Roger Dinkins. Então, o que ele conseguiu pegar de categoria foi essa de fotografia.
Eu não faço ideia que filme é esse.
Cara, é um filme da Olivia Colman, que conta um pouco de cinema mesmo.
Ela eu acho que eu sei qual é.
Uma produtora, eu acho. Ela é uma pessoa que trabalha no cinema e tem toda essa metalinguagem com o cinema. Parecido com o Fablemans, mas com uma roupagem diferente, né? É um filme diferente, né? Então, o que conseguiu de categoria, né? Conseguiu ser indicado foi aqui em fotografia e o Tar. E aí, o que vocês escolhem?
Eu fui no que eu assisti, que é o Nada de Novo no Front.
Cara, só uma coisa que eu acho que, assim, eu não assisti aqui, eu não assisti Império da Luz e o Bardo, né? Mas eu acho que quem faltou aqui foi o Top Gun, cara. Eu acho a fotografia do Top Gun, assim,
legal,
surreal. É muito linda, muito bem feita.
Eu acho a do Batman muito legal também, cara.
Também é muito boa. Mas não entrou aqui nenhum dos dois, né? Então eu acho que também teve uma coisa tipo, mano, tem que colocar o Roger Dinkins e tem que... Vamos colocar esse bardo aqui também pra dar uma... sei lá, pras pessoas falarem que ele entrou em alguma coisa. É, Nada de Novo do Front também é a minha escolha.
É, eu coloquei não só porque eu assisti, mas é porque realmente ele é muito foda desse filme. Tá,
nossa, é absurdo. Cara, eu só tenho uma coisa pra falar. 1917 fica assim, Roger Dinkins ganhou a fotografia, acho, por 1917 também, né? E, cara, é um filme bom em 1917, mas depois que você assiste Nada de Novo do Front, pra mim, ele cai pela metade, assim. Nada de Novo do Front engole 1917. Se você quer um filme, uma referência de Primeira Guerra Mundial. Essa foi a percepção que eu tive, não sei você, Everton.
Ah, ele é mais denso do que 1917, porque 1917 é uma missão só, né, tal, e Nada de Novo no Front ele é mais, porra, um puta período que ele pega, né, são várias histórias, tal, ele é mais, bem mais denso.
Anderson, o que você escolheu?
Cara, um filme concorrendo à fotografia chamado Império da Luz não ganhar, tá de sacanagem, né?
Vai ser um fiasco, né? Tipo, mano, o cara, né? Basicamente o filme foi feito pra isso, né?
E outra, tem a Olivia Colman, que dei todos os prêmios do mundo pra essa mulher.
Mesmo que ela não tenha assinado a direção de fotografia do filme, mas só de ela estar no filme...
Só dela existir, ela merece um prêmio. Um prêmio por existência da Olivia Colman.
Muito bem.
Essa... Meu namorado vi isso, ela me mata, mas enfim.
Você votou com o coração 100%.
Exato.
Então vamos continuar. Melhor som, que agora é essa categoria unificada do Oscar, né? Que antes era dividido, né? Mixagem de som, edição de som, agora é só melhor som. Nada de Novo no Front, Avatar, O Caminho da Água, Batman, Elvis e Top Gun Maverick.
Eu vou te falar, esse foi difícil, hein, cara?
É, essa é um pouco complicada mesmo.
Porque, cara, tem o Elvis, que é um filme de...
De música.
Filme de música. Tem, o pessoal tem que parar de achar que filme de música tem que ser indicado em melhor som.
Sim, é sempre indicado.
Para com isso,
cara. Não adianta, velho. Mas, pô, o do Top Gun é muito foda. O do Batman é muito foda. Eu votei no Nada de Novo no Front porque, pô, filme de guerra, quando tem um som que funciona, você nota muito, tá ligado? Porque
aliás, realmente... o som é essencial pra que o filme funcione.
Exatamente. Pô, te incomodar de verdade, sabe? E no Nada de Novo no Front isso é real, tá ligado? Você fica muito incomodado em algumas cenas. Então por isso que eu votei nele. Mas, por exemplo, do Top Gun eu acho muito da hora também, cara.
É, essa é a minha escolha. Eu vou escolher o Top Gun Maverick. Eu acho que o que vai sobrar pra ele é essa categoria, assim. Me impressionou demais quando eu assisti o filme no cinema. É, obviamente, o Nada de Novo no Front também tem um impacto. O Avatar também tem um som muito bom. É, o Elvis, eu acho, é um bom filme, é meio... Principalmente a questão do som, é uma questão boa, assim, não é só porque é um filme musical, realmente ele tem um bom som, o Batman também, mas o Top Gun é o que mais me surpreendeu e o que mais me levou pra dentro do filme, sabe? Eu achei muito foda o que eles fizeram, como eles captaram tudo. Anderson?
Cara, eu vou baseado no que eu vi, aí eu só sobro o nosso querido Batman, porque apesar disso eu não gostei tanto do som do Avatar... Talvez o visual tá melhor do que a parte sonora dele. Enfim, do Elvis, como a gente falou no filme do ano passado. Eu acho que o som dele tá muito aquém pra um filme desse tamanho que se desenhou tanto. Aliás, o filme como um todo, pra mim, ele tá muito abaixo. Mas é isso, né?
Muito bem. Continuando, o melhor figurino. A gente tem Babilônia, Pantera Negra 2, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Mr. Harris Vai a Paris. Eu não sabia nem que esse filme existia até eu colocar hoje nas categorias.
Também não.
Então, por ordem de eliminação, eu não vou votar esse filme. O que vocês escolheram?
Ah, eu segui o Maquiagem. E foi no Pantera Negra também, cara.
Cara, eu não sei por que esse filme do Pantera Negra. Eu não sei se eu não esperava, se a minha expectativa caiu muito pra Marvel, mas ele não me surpreendeu tanto e não me encheu tantos olhos quanto o primeiro. E não só na parte da história, que é realmente mais fraca e tal, mas de maquiagem, de figurino, de mundo, de efeitos visuais, não, porque o primeiro já não tem bons efeitos visuais, se a gente lembra bem. Então, ele me surpreendeu tanto nessa parte. Eu queria votar muito no Pantera Negra, mas
Eu achei bem feito tudo. Eu achei também a apresentação lá do povo lá do Namor também, tá ligado? Tá bem feito, tá? É uma produção bacana,
sabe? Sim. Eu vou votar em Babilônia. Eu acho que é o filme do Damien Chazelle que mostra. Ele
Você
mostra
assistiu bem. Babilônia?
Não, mas eu quero ganhar. E o Babilônia é o filme que se passa ali na Hollywood dos anos 20, né? Então vai mostrar um período muito louco lá da indústria. Então eu acho que sempre quando eles capricham no visual de uma época, principalmente uma parte hollywoodiana, eles tendem a levar os prêmios. Então eu vou votar em Babilônia. Anderson?
Cara, eu não vi nenhum desses filmes, falo no seu Elvis e o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, mas eu não sei se ele ganha como esses dois que eu citei por último ganham como figurino. Eu vou pela zoeira. Um filme chamado Babilônia, Hollywood dos anos 20, mas ainda assim ele vai ter um figurino melhor que os figurinos da novela bíblica da Record. Então, eu acho que ele ganha.
Muito bem. Viu? O raciocínio foi igual o meu.
Eu nem sei quem tá na porra do filme pra começar.
Margot Robbie, Brad Pitt.
Porra, de novo, ela não tá naquele Amsterdã com...
Sim, eu confundi os dois filmes.
Mas esse filme foi
Caramba, é isso que eu ia levantar, né? De tempos em tempos, Hollywood lança vários filmes parecidos assim, um próximo do outro, né, cara?
Não sei Amsterdã é um filme que foi feito pra participar muito aqui do Oscar, mas foi um fracasso total de crítica e de público, né? Filme do David O. Russell, né? Eu também não assisti, tá disponível lá no Starbucks faz tempo, mas esse filme foi tão mal falado que eu juro que eu fiquei preguiça de assistir.
Um se passa nos anos 20, outro nos anos 30. Fala, caramba, cara, os caras nem disfarçam mais, velho.
Não, vai ficar tudo na mesma, basicamente. Bem, continuando, melhor design de produção, a gente tem Nada de Novo no Front, Avatar, O Caminho da Água, Babilônia, Elvis e os Fablemans. Design de produção é uma coisa mais...
Cara, eu acho que... Eu entendi, eu entendo, não sei muito bem qual é a definição correta dessa categoria. O que eu entendi é mais com a criação do próprio lugar, de tudo que envolve, né? Não só, ou no caso, não só o figurino, ou não só a maquiagem, mas tudo em geral. Isso. Então, pra mim, o que se destaca mais é o Avatar, cara. Porque é uma criação do mundo mesmo, tá ligado? Tem diversas coisas envolvidas lá, cara. Então, eu votei no Avatar.
Eu entendo demais a sua lógica, Everton, até concordo com ela, só que eu não sei o quanto que isso tem que ser real e o quanto pode ser efeito visual, saca? Tipo, os caras falam assim, ah, puta, muito foda o mundo do Avatar, mas não tem nada que é real.
Então, por isso que eu não votaria nele.
Eu vou votar no Nada de Novo no Front.
Eu votaria no Babilônia, só pra seguir a ideia do figurino.
Babilônia porque... é uma boa opção também.
Porque, geralmente, esses processos de design de produção, que é você fazer toda a composição do cenário e trabalhar em conjunto com a fotografia pra que os enquadramentos do diretor correspondam àquilo que ele quer passar. Muitas vezes a gente vê em filme onde... E aí é aquele clichê. Ai, a cidade é um personagem do filme. É justamente porque o design de produção aliado com fotografia mais a direção consegue compor uma imagem que vai causar uma reação em quem tá assistindo. Então, eu vou baseado muito nisso e justamente pelo figurino, já que você precisa recriar todo um figurino de época, é necessário que o design de produção acompanhe, para que senão a coisa fica descompassada.
Senão surge um copo do Starbucks. Né?
Uma garrafa de água pet atrás do personagem sentado, né, Game of Thrones? Ou um celular numa novela que se passa 1500, né, Dona Globo?
Aí, Anderson, agora você finaliza com... Porém, eu não vi o filme.
Foi o que eu falei, eu não vi o filme. Eu falei em outra categoria, não vi o filme. Porque Avatar, desculpa, é digital demais pra você falar, ah, design de produção, é tudo computador essa porra. Já diria Julinho da Vanca.
Eu pensei exatamente assim. Então, discordância. Escolhemos três diferentes aqui, porra, muito bom. Não quero que a gente concorde mesmo, que eu quero ganhar de vocês. Vamos pra próxima,
mulher. Você entrou numa vibe de ganhar, mas assim...
Não entendo isso daí.
Eu não entendi, porque você entrou sozinho. Ninguém entrou competindo, só você, cara.
Mas a gente não combinou o Pix de 50 reais?
Não. Você que é um maluco do caralho.
Esqueceram dessa parte, né?
A gente combinou que você chama pro churrasco se você ganhar ou perder, é diferente.
Então não adianta nada, né? Melhor não jogar.
Ah, jura?
Melhor roteiro adaptado. Nada de Novo no Front, Glass Onion, Mistério Knives Out, Living, Top Gun Maverick e Entre Mulheres.
Que roteiro adaptado tem Top Gun Maverick?
Maverick é que agora eles estão numa vibe, ou então eles estão entendendo...
Tipo, ele é adaptado do primeiro filme, hein?
Exatamente, os filmes...
Caralho,
sequências, véio. Elas entram como melhor roteiro adaptado agora.
Isso é cheat, né, cara?
É porra. Tipo Top Gun Maverick e o Glass Onion são dois exemplos aqui, né? Que são filmes são continuações, né? Então são baseados, ou roteiros são adaptados de um primeiro filme.
Nada de novo no Front, é o meu voto.
Eu votaria nele justamente por ser baseado... Ele é baseado num livro, né?
Não, e outra,
só,
mano?
Só aí você já tem um livro de guerra, e aí você tem um filme... É muito diferente. Porra, não. Ele é
baseado... E o roteiro de Top Gun Maverick, você tá de sacanagem, né?
O roteiro do filme é baseado em quê? Ah, é baseado no primeiro filme. Porra, cara, que merda.
Não, mas... Porra, mas pelo menos, mesmo que seja uma continuação, você pega um Glass Onion, tem um roteiro que é trabalhado ali, que é um roteiro legal.
Não, do Top Gun
Agora, do Top Gun, velho,
é raso,
não é o primórdio do filme, né?
É o que funciona, né, cara? Ele funciona muito por ser um roteiro muito raso, é por isso mesmo, tá ligado?
Deus do céu.
Mas bem, eu vou de Nada de Novo no Front. Acho que foi escolha geral, né, de todo mundo.
Sim.
Agora, então, vamos pros roteiros originais, né? Melhor roteiro original, a gente tem os Banshees de Inisherin, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fablemans, Tar e Triângulo da Tristeza. E aí, o que vocês escolheram?
Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
Nessa categoria é disputada, hein?
É disputada, mas eu acho que é meio certo pra mim, tá ligado?
Cara, eu não sei. Anderson, o que você pensou pra eu copiar de você? Eu
acabei de falar que é o mesmo voto.
Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
Claro.
Eu também vou de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
O cara fazendo misterinho, você é o João Kleber agora, cara.
É o Silvio Santos.
Para.
Mano, pior que eu tô no Instagram direto e aparece pra mim, os caras criaram página só daquele programa lá dos mistérios do João Kleber. Agora tem uma revelação incrível.
Ai, cara, o que você tá fazendo com a sua vida?
Mano, tem uns que... É impressionante.
Tem uns que ganhariam o melhor roteiro.
Uns que ganhariam o melhor roteiro original, viu? Vou te falar. É impressionante. Impressionante. Vamos continuar aqui. Melhor animação. A gente tem Pinóquio, por Guillermo del Toro. Marcel, The Shells with Chanson. Esse nome é bem difícil, mas é um filme da A24. Gato de Botas 2. A Fera do Mar, que é um filme Netflix. E... Red, Crescer é uma Fera, ou Turning Red, né, o título original. Os dois filmes que eu vi da categoria são o Pinóquio e o Turning Red. Dois filmes bem legais, gostei dos dois, mas eu acho que essa é meio barbada pro Pinóquio, né?
Cara, a gente fez um episódio inteiro sobre isso.
Eu assisti então... só o Pinóquio, eu tenho certeza que ele é melhor que todos os outros filmes.
Exatamente. Aliás, o Pinóquio, eu diria que ele é até injustiçado em uma categoria aqui.
De melhor filme.
Melhor filme. Eu acho, com certeza, cara.
Mas sabe por que ele não entra?
Porque é animação.
E porque o Del Toro já ganhou um Oscar recentemente. Né, de melhor filme.
Ah, mas pelo menos entrar, cara, até aí, tinha que entrar, né?
Porra, prossegue.
olha o ódio sendo destilado.
Meu sobrenome é ódio, cara.
Tô até com medo. Melhor direção agora, né? Cara, uma categoria também bem disputada, sempre uma das mais aguardadas da noite. A gente tem o melhor direção, Martin McDonagh, por Os Banshees de Inisherin, Daniel Kwan e Daniel Schneider, os The Daniels, por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Steven Spielberg, por Os Fablemans, Todd Field, por Tar, e o Ruben Ostlund por Triângulo da Tristeza. Eu vou eliminar de cara. Ó, o Triângulo da Tristeza é um dos filmes que eu não assisti dos indicados ao melhor filme. Eu assisti um filme uma vez, esse Ruben Ostlund, que é o The Square. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme.
Não.
É um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Acho que isso é uma merda, assim, gigantesca. Chato pra caralho. Prepotente. Eu achei um filme uma bosta. Eu fiquei irritado com esse filme. Então, eu não assisti Triângulo da Tristeza e não assistirei esse filme. Então, é isso. Então, eu vou votar todos contra ele a partir de agora que ele aparecer. Ele já apareceu, né? Enfim, ele não vai ganhar pra mim.
É, no final de semana passado, a gente teve o DGA, né? O Director Guilds Award. E aí os The Daniels ganharam. Então é meio que um indicativo de como vai ser essa cerimônia, sabe? Mas, a não ser que, pelo fato do Steven Spielberg estar no crepúsculo da vida, porque afinal ele tá mais perto do fim dela do que qualquer outra coisa, faz tempo que ele não ganha nada também. O meu voto é dos The Daniels, mas eu não sei. Eu acho que a academia vai ficar aquela coisa, ah, é o Spielberg, vamos dar um Oscar, blá, 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 sabe?
Eu não sei não, viu?
Vai faltar coragem, mano.
Eles não fizeram isso com o Scorsese. Tá certo que o Scorsese foi escorraçado pela academia a vida toda, né?
Então, mas aí ele foi ganhar com Os Infiltrados, que é um bom filme, mas não é o melhor do Scorsese, de longe.
Então, mas o Scorsese, todo mundo, assim, cara, o pessoal não acreditava que ele não ia ganhar.
Mas
então...
é isso. Você viu? Ele foi ganhar depois de muito tempo, porque ficou, o Scorsese merece um Oscar. Quer dizer, quando ele merecia por filmes como Por Indomável, Taxi Driver, Bons Companheiros, sabe? Quando ele merecia pelos melhores filmes já fez na história da humanidade, ninguém lembra. Ah, não, é o Scorsese. Agora que ele tava velho lá em 2006, vamos dar por esse filme aqui que é bom, mas vamos dar pra ele como consolação, sabe? Então, isso me irritou muito na época.
Não, e até mais próximo, eu acho que uma coisa bem parecida com o que pode acontecer nessa categoria de melhor direção, foi o que aconteceu no Oscar de 2020, o Oscar do Parasita. O Scorsese perdeu pro Bong Joon-ho. O Scorsese perdeu por O Irlandês, que...
Mas, caralho, o Parasita é um filmaço, mano.
É que... Cara, eu entendo. Pra mim, as vitórias são justíssimas, mas é muito parecido aqui. Tipo, o Spielberg merece pra caralho, mas a direção de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, eu acho, assim, incrível, cara. Então, acho que vai levar a melhor direção o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Os The Daniels. Everton?
Eu tava escutando todo esse papo realmente do Spielberg e tal, mas quem vai levar é o The Daniels, eu acho, mano. Acho bem certo, na verdade, viu, cara?
Eu espero que eles tenham culhões e falar assim, porra, é isso aí mesmo, cara, ligado?
Porque, cara, eu acho que...
Porque é uma dupla dirigindo, de repente eles não querem dar um Oscar pra dois, sabe? Mas vai saber.
Ah, não, eu acho que eles vão fazer dois Oscars.
Mas pelo que eles fizeram...
Você entendeu, eu falei como uma premiação, não como uma careca reluzente, né, cara?
Mas pelo que eles fizeram nesse filme, cara, eu acho que eles merecem demais.
Certamente, também acho.
É, assim, merecimento é foda. Assim, se o Spielberg ganhar, ninguém vai falar assim, cara, pô...
Ninguém vai reclamar também,
Porque, assim, os Fablemans, aí não comentamos tanto assim. Não sei se vocês conseguiram assistir, mas ele é um filme muito bom, cara. É um filme muito bom. É um filme do Spielberg falando sobre a paixão ou o começo...
Sobre ele, né, cara?
É sobre o começo da chama ali, o começo da vontade, começo dos passos dele como diretor de cinema, como interesse pelo cinema, e é lindíssimo, assim, é um filme muito bom. É aquele filme de cotidiano, de pedaço de vida mesmo, que o Spielberg faz muito bem, que transita muito bem entre o drama, mas sem ser aquele drama super melado, com comédia, com cotidiano, assim, é um filme muito bonito, cara, é muito bonito mesmo. Se ele elevar vários prêmios que eu não coloquei aqui, eu não vou ficar triste, porque é um filme que merece, por exemplo, esse de melhor direção.
Mas sabe por que eu acho que não, esse filme talvez não leve muita coisa? Porque você tem Paul Dano no filme, ele sequer foi indicado em uma das categorias de atuação, cara.
Isso é uma injustiça, a gente vai chegar lá. E o Paul Dano não faz papel de louco nesse filme, também é uma coisa muito interessante.
Não, ele é foda, mas assim, não só fazendo papel de louco, ele é bom ator e ponto, sabe?
Não, sim, eu tô ligado, mas eu tô falando que, pô, tô assistindo aqui o Paul Dano, então, diferente de ver ele não dar uma surtada no filme.
Se ele não tá indicado, quer dizer que o filme talvez não, né?
Bem, estranho, é estranho. A gente vai chegar lá também pra entender os outros indicados, né? Vamos continuar, então vamos pra categoria de atuação, né? A gente já tá comentando, né? Melhor ator coadjuvante, a gente tem o Brandon Gleeson por Os Banshees de Inisherin, tem o Brian Terry Henry por Passagem, que é o filme original da Apple, tem o Jude Hirsch por Os Fabelmans, tem o Barry Keoghan com Os Banshees de Inisherin, tem o Ken Hu Kwan por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Essa categoria tá muito barbada, né? Se acontecer uma coisa muito diferente de todas as previsões, se alguém quiser se arriscar muito aqui, fica à vontade.
E se for uma puta de uma xenofobia desgraçada.
Sim. Eu botei no que é porque eu quero ver o discurso dele no Oscar e ele falando, porra, vocês não me deram oportunidade, seus porra, tá ligado?
Ah, não, ele tem que... Quando ele ganhou no... Ele ganhou foi o Emmy, não foi?
Ele ganhou o Globo de Ouro,
Então, e no discurso ele falou que não deram oportunidade pra ele e que ele agradece o Spielberg por ter aberto as portas pra ele.
Sim.
E ele fala que o Spielberg todo ano manda um presente pra ele e tal, etc. Então, assim, eu quero ver ele ganhar, eu quero ver ele falar bem do Spielberg de novo. Porque se ele não ganhar, eu não vou fazer nada, mas eu vou ficar... Fala, caralho, que academia de morte.
Maluquice, cara.
Só se fala nessa atuação dele desde que o filme saiu.
Isso é verdade, cara. Vai ser uma coisa muito fora da curva.
E seria a volta completa, né? A redenção. E seria o... Daria pra fazer um filme da história dele.
Cara,
dele ser uma criança mirim, cair no ostracismo e voltar pra Hollywood pela porta dos fundos ali, fazendo... Eu tô usando porta dos fundos por falta de um termo melhor. Voltando em cargos menores ali, fazendo dublê, sabe? Essa coisa, não sei o quê. Fazendo coreografia, consultoria e tal, pra depois voltar pra frente das telas, ganhar um prêmio de Golden Globe, ganhar um Oscar, sabe? E aí mandar Hollywood pra cá do caralho. Seria muito bom um filme disso.
E, porra, pra quem acompanhou, todos os discursos deles foram lindíssimos, tanto no Globo de Ouro, quanto no Critics' Choice Awards, que também é um termômetro importante pro Oscar. Então, acho que vale a pena, assim. Ele ganhou do sindicato dos atores também, então...
Cara, ou seja, os próprios atores votaram nele. Como que...
Ele vai ganhar. Isso aconteceu uma coisa muito surreal e ansioso para ver o seu belo discurso, que com certeza irá ser emocionante. Vamos então para a melhor atriz coadjuvante agora: Angela Bassett por Pantera Negra, Wakanda para Sempre, Hong Shao por A Baleia, Carrie Condon por Os Banshees de Inisherin, Jamie Lee Curtis por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e a Stephanie Hsu por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E aí, quem vocês acham que leva?
Cara, eu fui muito pelo termômetro das premiações. Eu votei na Angela Bassett. Apesar de que ela tá bem no Pantera Negra, mas tipo, não é um destaque assim pra mim. Porque ela some no meio do filme, né?
Eu também. Cara, eu fiquei meio surpreso, pra falar a verdade.
Eu também,
com todo... Porque antes de ver o Pantera Negra, eu via que ela tava participando ativamente das premiações.
Exatamente.
Enquanto ela tá no filme, é muito legal, né? Mas, sei lá.
Você deu spoiler aí.
Ai,
quem se importa de spoiler?
Que chato. Fiquei muito chateado. Desculpa.
Que pena, né?
Ai, cara, que coisa. Que chato. Eu nem vou ver o filme mais por causa disso. Mentira, eu já não ia ver porque eu tô sem paciência.
Eu vou votar na Jamie Lee Curtis, tá?
Porque eu também.
É a que eu acho a areia que merece ganhar também, tá ligado?
E é que eu quero que ganhe. Porque eu acho que a gente comentou de leve sobre isso. O ponto mais baixo do filme dos Daniel é justamente a Stephanie Hsu. Eu achei ela fraquinha, assim, pro todo da história.
Eu acho que ela começa bem, mas depois, quando precisa mesmo, eu acho que ela
não entrega
segura,
tudo aqui. Exatamente. Faltou gabarito ali. Mas aí é a Jamie Lee Curtis, né, cara? Porra.
Eu acho foda. Eu acho.
E porque também, e porque eu tenho um desejo aqui, e eu acho que isso tá passando pela cabeça da Jamie Lee Curtis, conhecendo a Jamie Lee Curtis, não que eu a conheça, adoraria.
Assim, faz tempo que eu não encontro ela, mas da última vez...
Faz tempo que a gente não toma um café, mas enfim. Pra gente falar, e o Michael Myers, como vai, não sei o que, tá, aquela coisa toda. Botar o papo em dia. Mas eu adoraria que ela ganhasse esse prêmio e a Michelle Yeoh ganhasse melhor atriz e ela fizesse a dancinha da salsicha lá no, em cima do...
Eu pensei que você ia falar que você queria que a Jamie Lee Curtis fosse indicada por Halloween Ends. Aí eu ia achar...
Não, aí ela pode ir pro Framboesa de Ouro. Com o personagem mais burra de 2022.
Puta que pariu, velho.
Eu acho que ela só perde pra neta dela.
É impressionante, cara. Vamos então pra melhor atriz, né? Já que o Anderson já trouxe...
É, eu já puxei meu voto.
O voto dele. Melhor atriz, a gente tem a Cate Blanchett por Tar, Ana de Armas por Blonde, Andrea Riseborough por To Leslie, que também é outro filme que eu só descobri que existia...
Que é a polêmica, né?
Com essa mulher foi indicada e é uma polêmica, né, que teve no Oscar.
Por quê?
Everton já explicou.
Ah, eu não explico não, só sei que teve uma polêmica que indicaram ela que não sabia o porquê, tá ligado?
Então, a polêmica é mais ou menos assim, tipo, falaram que teve uma espécie de lobby não legal pra ela ser indicada, mas é tipo uma corrente por rede social, mas depois isso foi negado e tal, tudo mais.
Sabe quem sofreu com isso também?
Sofreu uma polêmica, né?
Marissa Tomei quando ganhou o Oscar de coadjuvante pro meu primo Vini. Todo mundo, não, porque teve um lobby da indústria, porque ninguém quis assumir que a mulher mandou bem pra caralho e ganhou e merecia ganhar aquele Oscar.
É, então, eu não posso nem falar, porque eu não sei nem que filme é esse. Eu nunca, não tenho conhecimento zero desse filme do To Leslie, então...
Pois é.
Se ela tá aqui indicada, alguma coisa de bom ela fez no filme, que isso eu tenho certeza.
É, mas quem vai ganhar é a Michelle Yeoh, então...
É isso.
Toda então, essa polêmica aí,
Dani. Então, os era a Michelle Williams por Os Fabelmans e a Michelle Yeoh por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Essa categoria, apesar do...
Tem muito a Cate Blanchett...
Do quanto vocês estão... Felizes, assim, ou então na expectativa, ou o coração falando alto, pela Michelle Yeoh, que também seria a minha vencedora. Mas quem vai levar é a Cate Blanchett, que ela tá que nem o Kei Hui Kwan ganhando tudo. Então vai ser muito difícil ela não ganhar o Oscar. Então eu voto na Cate Blanchett. E mesmo porque, não só tipo por
ela,
isso...
Ela ligou o modo full Cate Blanchett, né? Tá, cara, difícil não ganhar, isso é verdade. Mas eu tô votando com a torcida.
Exatamente, a Michelle Yeoh é fantástica. É o filme da vida dela.
Apesar que a Michelle Yeoh também ganhou uns prêmios, né?
Michelle Yeoh ganhou também. Como a própria Michelle Yeoh faz questão de deixar claro, ela fala que a carreira dela inteira foi um ensaio pra ela fazer tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Porque realmente é um mix da carreira inteira dela, né? E, pô, ela entrega tudo e mais um pouco. Aliás, fica aqui uma dica, se você quer ver duas grandes atrizes conversando, tem aqueles... A Variety, sabe? A Variety, que é uma revista, site grande lá. Eles fazem vídeos muito legais, né? Que são atores conversando com atores, diretores com diretores, mesas redondas. E tem um da Michelle Yeoh com a Cate Blanchett conversando sobre os dois filmes. Então, vale muito a pena ver, assim. É uma conversa bem legal.
É que o Tar, se eu não me engano, que eu não assisti, mas eu vi, tipo, a história, o trailer, é muito estudo de personagem, então isso também é muito 100% forte,
o estudo,
né,
de personagem, e a Cate Blanchett, mano, ela destrói nesse filme. Você fica hipnotizado quando ela... É o filme inteiro pra ela, dela, e você fica assistindo o filme e fala, caralho, mano, que é isso, velho? É impressionante.
Eu acho que rolou uma injustiça aí, cara. Não nessa categoria, numas que a gente falou mais atrás. A Nina Rosa não ter sido indicada também é uma palhaçada. A Nina Rosa é a par romântica da Cate Blanchett no Tar.
Ela manda muito também.
Essa mulher manda muito, cara, em tudo que ela faz.
Ela manda muito bem também. É que eu entendo, talvez o coadjuvante, né? Coadjuvante dava pra ela entrar, por exemplo.
Foi o que eu falei, no coadjuvante.
Stephanie Hsu, por exemplo, né? O Baleia não assisti, mas, porra, é muito foda mesmo a atuação dela. E voltando pra minha escolha, né? Cate Blanchett é impressionante, cara. Eu achei tá um filmaço, assim, e muito porque ela também tá num nível. Tanto que o diretor do filme, Todd Field, diretor e o roteirista, né? Ele até fala, pô, você acha que tem que tirar umas férias depois desse filme, tamanha intensidade desse filme, e também sobre o que o filme fala, né, sobre essa coisa de uma grande, de um grande artista e uma pessoa, assim, vamos dizer que não muito boa. Será que a gente pode dizer assim, sem dar muito spoiler do filme?
Ah, você tá falando do Mel Gibson.
Isso. E Mel Gibson e muitos outros, né? Vamos continuar então. Melhor ator, Austin Butler por Elvis, Colin Farrell por Os Banshees de Inisherin, Brandon Fraser por A Baleia, o Paul Mescal por After Sun e o Bill Nighy por Living.
Ah, minha torcida é pelo Brandon Fraser, cara. Esse cara merece ser feliz.
Sim. Sempre. Eu também. Eu votei nele porque é a única que eu, tipo, mais vi assim, que realmente tá ganhando tudo. Tal, e parece ser, eu não assisti o filme, né, mas que parece ser bem impactante, assim, porque eu acho que eu assisti também um pouco só do Elvis, né, mas que tá mandando bem o Austin Butler, mas pra mim não é tão também, pô, ele merece levar o Oscar, tá ligado?
Eu falei, ele parece que tá o filme inteiro constipado.
A cara dele, você comentou mesmo.
Mas enfim, é porque pelo Brendan Fraser, cara, é outro que tem que tá passando por uma jornada de renascimento, assim, e principalmente de reconstrução, né, própria. Eu acho muito bonito o que tá passando ultimamente.
É legal mesmo. Eu acho que vai levar o Brendan Fraser também pra Baleia. Eu não assisti o filme, mas...
E outra, desculpa interromper. E eu quero que ressuscitem o meme do Nissin Urfalin indo pra Baleia, cara.
Nossa, tem chances altas depois da premiação.
Caralho, essa foi uma das melhores coisas que a internet brasileira já fez, mano.
Ah, isso é clássico dos clássicos. Apesar, ó, o Austin Butler era um fortíssimo candidato pra ganhar, né? Porque ele vive o Elvis, ele tem uma puta performance, tem uma puta transformação. O Brendan Fraser, né, também tem uma puta transformação, e essa sim é uma transformação que o Oscar adora premiar. O Colin Farrell não tem essa transformação, mas eu acho que de atuação ele tá muito bem. E os outros dois filmes eu não vi, o Living e o After Sun. Então eu voto no Brendan Fraser porque eu realmente gosto do ator, cara. Eu acho que ele merece muito ganhar. E o meu voto é dele, mas se o Colin Farrell ou o Austin Butler ganhar, também não me surpreende.
O Colin Farrell deveria ganhar pelo Coringa, pelo pinguim dele, desculpa.
É, por questão de transformação.
Ali, exato, sim. Ali ele tá transformado.
É, ele tá muito transformado. Ele tá bem. Oh, o Colin Farrell, Anderson, apesar das suas críticas ferrenhas, ele fez dois filmes bons no ano. Os Banshees de Inisherin e o Batman, então...
É, Relógio Quebrado acertaram duas vezes por ele também.
Ele acertou, cara, e ele tá vindo numa boa fase, estão tendo bons filmes, assim, com ele, né? Então, ele tem aqui o seu mérito reconhecido.
Mas o que eu ando lendo também é que nos últimos anos ele deixou de ser um pau no cu. Talvez isso ajude também.
É, pode ser isso também, né? As pessoas ficam velhas, né? E acho que ou melhoram, ou então continuam errados pro resto da vida, né? No caso, acho que ele seguiu o caminho da melhora.
Isso, é isso.
Porra. Categoria principal, melhor filme... Nada de Novo no Front, Avatar, O Caminho da Água, Os Banshees de Inisherin, Elvis... Nossa, calma, cara, deixa eu terminar. Que isso, que ódio é esse? Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fablemans, Tar, Top Gun Maverick, Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres.
Mano, Avatar, cara, e Pinóquio não tá aí, que ódio.
Cara, eu vi 8 filmes, esse ano foi um dos anos que eu vi mais os filmes, assim, dos indicados. Eu só não assisti Entre Mulheres e Triângulo da Tristeza. Então, é uma categoria difícil. Vou te falar que essa, apesar de outras serem mais, não tranquilas, mas a gente tem uma boa noção, eu acho que tá bem difícil de acertar quem vai levar essa aqui.
Não tá, não. É Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
Eu não sei, cara.
Vai levar, vai. Lógico que vai.
Essa, então... Essa é a sua torcida, é a minha também, ponto. Mas será que eles vão dar, assim, os 3 prêmios principais, sabe? Direção, atuação e filme, pro mesmo filme, pro mesmo projeto?
Então, eu tô pensando muito nisso. Assim, os melhores filmes que eu acho dessa lista são o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, os Fablemans, Tar e o Nada de Novo no Front. Eu acho que são os melhores filmes.
Eu achei que você ia falar Avatar.
Não, é o Tar.
Avatar.
Eu acho, cara... O meu coração quer que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo leve, porque é um filme que
eu gostei muito. A minha cabeça também.
Mas eu tô... Cara, eu acho que o Nada de Novo do Front tem muita chance de levar.
Ah, eu não sei, meu cara.
Eu não sei por quê. Eu não sei se é porque é um filme internacional chegando forte, com tantas indicações. E, cara, eu não sei, mas eu acho que tem muita chance de levar.
Chance tem, afinal tá entre os listados, mas não sei se... Claro que minha torcida é pro outro filme ganhar mesmo.
Eu vou de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo também. Então vamos todos fechar aqui em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Todos escolheram como melhor filme. Então, cara, com certeza vai ser um Oscar que eu acho que vai... Apesar de ter os mais indicados são Nada de Novo no Front e o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, eu acho que vai ser uma premiação bem dividida, né? Entre os filmes indicados, né? Não vai ter nenhum grande, um super ganhador. Na verdade, faz um tempo já que não tem mais isso, um super vencedor, né? De muitas categorias, tipo 7, 8 e sei lá, muitas categorias, tipo Senhor dos Anéis, Retorno do Rei, coisa assim, Titanic. Faz tempo que a gente não tem vencedores assim no Oscar, né? Então, tá cada vez mais divididas as premiações e os resultados, né? Mas eu acho que fica aí, né? Nós temos aqui, né? Vamos enumerar depois os vencedores, né? Trazer os vencedores. A gente só, num próximo episódio, comentar rapidinho quem acertou mais vencedores aqui no Oscar de 2023. Lembrando que a premiação, ela acontece no dia 12 de março, com transmissão na TV fechada, deve passar em algum lugar. Acho que na TNT, HBO Max, vai passar ao vivo a premiação. Se você tem um serviço, você consegue assistir. É, se você não quiser assistir, você não vai perder nada, porque normalmente o Oscar é bem chato de assistir. E provavelmente não vai ser diferente esse ano. Mas, cara, eu acho que de verdade tem grandes filmes, assim, esse ano concorrendo. É, um Oscar disputado no nível alto, né? Tem bons filmes de verdade concorrendo.
É, dessa vez nenhuma categoria vai ficar fora ali, vai falar, vai ser premiada fora da tela, né? Tem essa vantagem pra quem gosta de assistir o Oscar.
Ah, é verdade, né? Que nem ano passado que teve várias que não foram transmitidas. Esperamos que não tenha tapa na cara de ninguém esse ano, né?
É, acho difícil porque agora o Will Smith tá banido, né? Por mais 9 anos aí, né? O tempo de geladeira dele vai render ainda.
Mas é isso, ouvinte, conta pra gente quais são os seus filmes favoritos do Oscar, o que você tá esperando que leve o melhor filme da noite e, claro, vamos agora pro bloco final. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando agora, né? A gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa, quem quer começar?
Cara, a única coisa assim que eu terminei foi um livro que eu tava lendo, que é o DVD, Devoção Verdadeira a D, que é um livro de um escritor brasileiro chamado César Bravo, e ele é um livro de crônicas de terror, né, e todas se passam numa cidade do Noroeste Paulista chamada Três Rios, cara, e é todo um clima de daqueles DVDs trash, tá ligado? Então, pô, são uns contos muito interessantes, todos os contos meio que se ligam e tal. E um livro da Darkside, né, da editora, que é, pô, eles fazem uns livros muito bonitos, tá ligado? Muito bem feitos, cara. E você fica com vontade de ler. Então é um livro que eu achei bem interessante, bem legal, cara.
Anderson?
Nossa, eu vou pro lado totalmente oposto, cara. Um livro que eu tava lendo esses dias, que é o Será Que Isso Presta? Do Jerry Seinfeld, que é um grande compilado misturado com material inédito, falando da vida dele. Ele contando a história dele, né, de como ele começou um stand-up, os perrengues que ele passava, e dando dicas pra quem quer entrar nesse meio também. Então é do Seinfeld, tá cheio de piada a porra do livro, então, cara, não tem muito o que falar mais.
Dificilmente vai dar errado, né?
É, exatamente.
Bem, o que eu vou comentar é só uma coisa pra agregar ao Oscar, porque muita gente e muitas pessoas, às vezes, ficam sempre vidradas ali no que vai sair de nota no Rotten Tomatoes, principalmente o Rotten, né? O Rotten Tomatoes é um grande termômetro de crítica e de público, né? Pra você saber ali o quanto o filme é, entre aspas, bom ou ruim. Mas um medidor, um site desses de agregador de notas, que é muito usado pela indústria, e esse talvez seja o termômetro maior do Oscar e das grandes premiações, é o CinemaScore. E muita gente não conhece esse site. É, literalmente, www.cinemascore.com. É um filme que dá notas ali de A, B, C, D, e ó, tem o A+, B+.
Ninguém conhece aqui no Brasil, porque esse site é famosíssimo.
Exatamente. Aqui no Brasil, ele não chega pra muitas pessoas, né? As pessoas são muito vidradas no Rotten, ou então, sei lá, outros sites de Metacritic. E o CinemaScore, ele é talvez o principal site de agregador de nota ali da indústria de cinema norte-americana, né? De você pegar o quanto a crítica e quanto o público foi aos cinemas, está falando bem, está falando mal, então, ou como eles estão falando do filme e como o filme está sendo recebido. Então esse filme esse site, né, é um bom agregador para você ter um bom termômetro do que pode chegar forte nas premiações e também de como os filmes estão sendo recebidos, né, no mercado como um todo.
É, ele sofre menos influência de votações meme que acontecem no Rotten Tomatoes, no IMDb, por exemplo. Ele é muito mais, assim, focado nos críticos, mais com a parte técnica. Ainda que a parte da audiência tenha a sua participação, mas ela não é tão primordial quanto no Rotten Tomatoes da vida. Onde lá os nerdola não gostam do filme e vota tudo abaixo. Isso não acontece no CinemaScore, sabe?
Exatamente, Anderson, muito bem. Por isso que ele é um termômetro, assim, mais preciso sobre como que o filme pode chegar nas grandes premiações, né? Então fica aí a sugestão pra quem não conhece. Só dá uma olhada, é um site super simples, assim, só mais um agregador de nota, alguma coisa que você consegue ter noção de como o filme tá sendo recebido pela crítica, pelo público. Certo?
Certíssimo.
Certo.
Bem, galera, é isso. Conversamos aqui sobre os indicados ao Oscar de 2023. Espero que você tenha gostado demais desse podcast, desse episódio. Quer conversar com a gente sobre os indicados desse ano, sobre os filmes que estão aqui, com os filmes que faltaram. Procura a gente nas nossas redes sociais, a gente tá no Twitter como Sofaverso, tá no Instagram como Sofaverso, pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com, e temos um grupo no Telegram, você será muito bem-vindo, entra pelo link de convite aqui no post do episódio, vai lá, a gente conversa sobre os indicados do Oscar 2023 e sobre todos os filmes que vão sair durante o ano, séries, animes e muitas outras coisas que aparecem por lá. E claro, para continuar escutando o podcast, toda semana tem episódio novo, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita, a gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no Anchor, tá no Amazon Music, onde você não encontrar, manda uma mensagem pra gente que a gente vai dar um jeito de disponibilizar o podcast lá. Semana que vem tem episódio novo, valeu!
Falou!
Jurassic Park Dominion foi injustiçado esse ano.
Eu também acho.
Halloween.
Adão Negro.
Pinóquio da Disney.
Nossa!
Eu acho que a gente podia fazer um do
Framboesa de Ouro.
É, vamos.
Fica aí. Um abraço, galera.